Muito bem, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta audiência da ALIF, a Associação de Indústria Alimentar pelo Frio, que hoje se faz representar pelo Presidente, Dr. Manuel Tarré, Vice-Presidente, Dr. Luís Silvério. Senhor Dr. Luís Silvério.
Luís Silvério.
Ok, muito bem. O assessor jurídico Dr. Estevão Martins, assessor Dr. Luís Viana e assessora da direção Dra. Ângela Pé Curto. É assim, não é? Portanto, em termos de procedimentos para a nossa audição, poderão fazer uma intervenção inicial de até 5 minutos, com alguma tolerância. Depois, cada grupo parlamentar poderá usar de 3 minutos e cada deputado único de 1 minuto e meio, e depois haverá uma resposta conjunta, que depende do número de intervenções dos senhores deputados que existirem, e depois poderá ou não existir uma ronda de 2 minutos por deputado para esclarecimentos complementares. Portanto, assim sendo, sem mais delongas, passaria a palavra ao senhor Presidente para expor-nos o tema que o traz cá. Obrigado.
Boa tarde a todos, muito obrigado por nos receberem. Este é um velho tema, que é o IVA na alimentação em Portugal, que tem sido um escândalo da forma como tem sido tratado ao longo de vários governos e que, mais uma vez, vamos fazer aqui um apelo à vossa compreensão, retratando um pouco o que é que se passa. A ALIF, a Associação da Indústria do Pelo Frio do Comércio de Produtos Alimentares, e as demais associações empresariais agroalimentares, assim como a CIP, de que sou também diretor, fazem o apelo aos senhores deputados da Assembleia da República e ao Governo para que Portugal alinhe de uma forma e definitivamente pela média europeia do IVA nos produtos alimentares, transformados ou não, e deixe de aplicar a taxa máxima de IVA a 23% a qualquer tipo de alimentação, seja ela cozinhados, pré-cozinhados, vendidos em frigorífico, congelados, como se alguma vez a alimentação em Portugal pudesse ser um artigo de luxo. Somos o único país da Europa que tem 23% nos produtos transformados e alterados, que é perfeitamente os outros, que está mais perto de nós, tem 10%, que é a Espanha. E este apelo dividimos-lo em três partes. A primeira dimensão do apelo é que os alimentos da indústria alimentar passam a ser taxados a 6%, em linha com o que acontece como valor de referência em toda a Europa, como em Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, França e Polónia, que constam de um mapa que nós elaboramos e que a Ângela vai fazer o favor de distribuir. Por outro lado, é sensato e de interesse que todos os portugueses terem um equilíbrio também na dieta alimentar. Acabar com a taxa de 23% dos alimentos é uma medida bastante justa, tanto social como economicamente. As refeições pré-confeccionadas são maioritariamente consumidas por segmentos frágeis da população portuguesa, como os idosos, os jovens estudantes ou os trabalhadores deslocados, pelo que não faz sentido algum aplicar-lhes esta taxa de 23%. Ao invés de produtos como, por exemplo, quando nós compramos um casaco, compramos louça para casa, compramos um automóvel, pagamos 23%. É verdade, portanto, pagamos um IVA de 23% por uma compra que poderemos fazer ou não, ou podemos participar. No entanto, as refeições não é assim, e não é justo que 23% sejam aplicados, por exemplo, a cereais de pequeno almoço, a sopas, que muita gente é aquilo que muitos portugueses é o comem ao jantar, a refeições como, por exemplo, o bacalhau à brasa, uma pizza, ou um simples pastel de bacalhau. Imagine um simples pastel de bacalhau congelado que se vende no supermercado, paga 23% de IVA. Como é que isto alguma vez é possível? Quanto a média europeia anda em cerca de um terço deste valor. A segunda dimensão do apelo destina-se a que qualquer alimento passe definitivamente a 6%, também pela justiça fiscal que isto representa. Justiça fiscal face aos demais países da Europa, onde a taxa média, como vos disse há pouco, anda por 6%, tal como aquela que apelamos hoje. Mas é também um apelo para a justiça fiscal, uma vez que o mesmo tipo de produtos e refeições que pagam 23%, e este é realmente algo que é inédito e difícil para qualquer um de nós e de vós que provavelmente não estão dentro desta matéria, nós pagamos 23% nestas refeições, mas que as compramos nos supermercados e que as consumimos em casa. Mas fomos à restauração, pagamos 13%. Que é uma situação perfeitamente inédita. Quer dizer que As pessoas com mais posse e que vão aos restaurantes têm o IVA a 13%. Os que comem em casa e que não conseguem ir ao restaurante têm o IVA a 23%, exatamente para os mesmos alimentos. Portanto, é uma situação que espero que os senhores deputados concordam que isto não faça sentido algum. Curiosamente, os 13% de IVA na restauração, nós não podemos estar mais de acordo, porque é exatamente a média europeia. Anda nessa, a ordem, a restauração na Europa, como no mapa que vão ter, anda sensivelmente para os 13%. 13% é um valor aceitável, 10, 12, 13, há um ou outro que tem 8 e 10, mas, e há um caso também que tem 19 na restauração, mas os restantes estão todos alinhados com 13, o que está correto. Os bens alimentares transformados é que nós temos 23 e os demais têm 5,5, 6, 7 e 10, portanto, completamente ajustados. A terceira dimensão do nosso apelo tem a ver com a indústria. A qualidade nutritiva e sanitária das refeições pré-preparadas não tem parado de aumentar nas nossas unidades em Portugal, razão pela qual as exportações de produtos alimentares produzidos em Portugal têm vindo também a crescer todos os anos, ajudando a equilibrar a balança comercial e contribuindo para o crescimento do PIB no nosso país e também para a saúde das nossas contas públicas. Reduzir o IVA nestes produtos para 6 seria também uma forma de todos nós aqui presentes, a reconhecer que estes elevados padrões de qualidade que são seguidos pela indústria alimentar podem colocar a alimentação aos portugueses a cerca de 17 pontos percentuais mais baratos, causando, por certo, até um aumento de consumo. Para lhes dar só uma ideia, qual é o impacto que isto pode ter a nível de preço, a nível prático? Um produto que tenha um preço de venda de 5 euros neste momento, pagando 23%, se pagar 6, custa 4,15. Portanto, 4,15 é significativamente grande a baixa de preço. Estas são as três dimensões do nosso apelo para que a contribuição dos produtos baixe de 23 para 6. Há algum tempo que têm vindo a ser apresentadas por várias associações agroalimentares, entre as quais a Alif e a ANSIPA, que presido, mas mais recentemente, como incorporo também a direção da CIP, a mesma CIP tem esse entendimento. A CIP irá apresentar neste mês ao Governo um pacto social, onde esta medida também está incluída. Portanto, há três pontos que a CIP irá apresentar e esta será uma delas. Já no final de agosto, pela minha voz também, quer na qualidade de presidente destas duas associações, quer como membro da CIP, da Indústria Alimentar Portuguesa, declarei a minha disponibilidade para celebrar um pacto com o Governo e travar ou ajudar a travar e descer a inflação. O que propomos é o fim da tributação, como vos disse, dos 23% para qualquer produto alimentar, já a partir do próximo Orçamento de Estado, e a sua passagem a 6%. Mas, tal como a CAP e a APED celebraram um acordo com o Governo, quando foi da baixa da redução dos 6% para 0%, também nós, estes 17%, propomos que seja feito um pacto onde estes 17% não são usados pela indústria nem pelo comércio para benefício próprio, mas que diretamente vá ao bolso dos portugueses, sendo mais equilibrado este trato fiscal, mas inclusivamente permitindo, dando uma dignidade de entendimento e tratamento aos portugueses na parte da alimentação e da taxa e na parte IVA, como não tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. Portanto, todas as associações que represento, venho solicitar aos senhores deputados que interiorizem este nosso pedido, que o levem ao Governo e que, de uma vez por todas, consigamos pôr Portugal em linha com tudo aquilo que se passa na Europa e que os senhores têm os mapas que falam por si. Estarei à vossa disposição para as perguntas que entenderem, inclusivamente qual é o impacto orçamental que este assunto pode ter. Nós pedimos à Deloitte para fazer uma abordagem deste assunto, que foi facultada, se não tiver eu tenho aqui comigo. A Nilson fez um estudo também de qual é o impacto que estes alimentos têm nas contas públicas, portanto, os números que temos são 110 milhões, mas se são 110 milhões por um lado, também não podemos esquecer que a baixa do preço leva a que outras pessoas possam, a que muitos portugueses possam ter. Portanto, para já, é esta a intervenção simples que vos queria fazer, porque este assunto não tem muito complicado. Tem a necessidade de o resolvermos de uma vez por todas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Diogo Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por saudar todos os representantes da ALIF, da Associação Nacional da Indústria do Frio e Comércio de Produtos Alimentares, na pessoa do seu presidente, Dr. Manuel Tarré, e cumprimentar todos os restantes, o senhor vice-presidente e os restantes assessores. Gostaria de começar também por pedir, se fosse possível, que enviassem esta tabela por e-mail. Pronto, depois no final também passaríamos isso, vou buscar diretamente para a Comissão. No seguimento também da documentação que nos forneceram e que usamos também nesta audiência, é solicitada da vossa parte a redução da taxa de IVA cobrada dos produtos congelados, uma vez que em alguns casos são taxados a 23% em detrimento dos 13%, quando adquiridos os mesmos alimentos na restauração, já confeccionados, conforme o próprio relatório da Deloitte menciona, nesta medida poderiam caber também produtos como rissóis, bolinhos de bacalhau, assim como outros salgados congelados e ainda pizzas e similares. Ora, o consumo de alimentos ricos em sal e gorduras saturadas não tem encontrado no governo do Partido Socialista um incentivo, bem pelo contrário, como foi a retirada de grande parte destes produtos das ementas escolares e mesmo a limitação de venda perto destes espaços. Porém, o que gostaria aqui de deixar para reflexão é que, apesar do esforço para manter as contas equilibradas que temos assistido, perguntamos se a redução, que não está a ser solicitada para a taxa intermédia, mas sim para a taxa de 6%, e com o prejuízo na receita, eu sei que também já falou aqui da questão da possibilidade de, ao reduzir, aumentar o número de pessoas, mas o prejuízo na receita de 110 milhões de euros, que foi o valor aqui falado, encurtando para cerca de 25% a receita atualmente cobrada nestes produtos, é socialmente justa quando o esforço nesta matéria tem sido o combate à inflação com o IVA zero, recentemente aplicada, e queria também deixar, obviamente, a nota, depois também para a segunda ronda, caso não tenhamos questões para a segunda ronda, que da nossa parte agradecer toda a informação prestada e que, obviamente, que vamos endereçar toda a documentação à direção do grupo parlamentar. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos então ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, ilustres convidados, caras e caros deputados e demais presentes, cumprimento todos com a máxima estima. Eu creio que já estivemos na Comissão de Agricultura e, portanto, é uma matéria que eu já domino, que já estudei, já escrevi sobre ela, a defender nas minhas redes sociais a vossa posição e das conservas, que também têm pontos semelhantes, e, portanto, eu sou muito sensível à problemática que aqui trazem. Já a conheço por causa do contacto que tivemos na agricultura e vou ter o atrevimento, se não se importa, se levarem a mal depois aplicam-me uma penitência, é cumprido madrugada de preferência, que é o seguinte: eu vou dar-vos um conselho, se não se importa. E é por isso que é um atrevimento, porque só se dá conselhos a quem os pede, não é? É porque ainda agora ouvimos o Partido Socialista, estimado colega, porque eu tenho grande simpatia, a falar da redução que vai haver na receita e tal. O conselho que eu proponho era não falar em redução, falar em alteração do volume da receita. Porque como estamos a falar de bens que têm uma elasticidade considerável, obviamente que ao baixar o preço final, por via da redução da tributação, vão aumentar as vendas com quase toda a certeza. Vão aumentar quanto não se sabe. E, portanto, não há garantia nenhuma de que haja uma perda de receita. Pode nem haver. É, obviamente que o estudo que nos apresentaram é de uma honestidade a todos os títulos, elogiável e é intelectualmente honesta, porque dizem que é o limiar máximo. Não dizem que se perde aquela receita. Dizem-se, na pior das hipóteses, eu peço desculpa, Sr. Presidente, não sei qual é o tempo. Quantos? Quantos? 3 minutos.
3 minutos com alguma tolerância.
Pronto, então eu agora vou abreviar e dizer o seguinte. Um dos argumentos a que eu sou muito sensível e sobre o qual também eu escrevi tem a ver com a regressividade. De facto, é um bocadinho tolo quem tem maior poder aquisitivo e vai a restaurantes ter uma discriminação positiva relativamente a quem tem menos posses e tem que comer em casa e ir abastecer-se nas lojas. Depois, o argumento dentro da União Europeia também é muito importante, principalmente quando comparativo com a Espanha, porque não havendo fronteiras para a circulação dos bens, estamos a beneficiar os outros contra nós, o que também não faz sentido. Qual é o único problema, e sendo absolutamente honesto, é que, como ainda agora falei também aqui, por exemplo, no caso das conservas, cada uma das entidades que aqui vem conhece e interessa-se, como faz sentido e bem, pelo seu caso concreto. É nós temos que ver o todo, não é? É como quem tem um puzzle, não podemos ver peças isoladamente. Sob pena de ao mexer em casos concretos, sem atender ao todo, podermos criar outras injustiças noutros setores. E, portanto, o que é que eu aqui, em nome do PSD, posso dizer? É que vamos continuar a analisar esta matéria, já era analisada na agricultura, vai para ser analisada também nesta comissão, não nos comprometendo-se com nenhum resultado já, porque temos que ver o tal todo para não criar injustiças e poder reformar estas matérias, corrigindo, além desta, outras inexplicáveis situações que existem. Muito obrigado e obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Partido Chega, com o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento os senhores membros da ALIF, agradecendo já a audiência que nos foi disponibilizada. Eu gostaria de dizer o seguinte. Eu acho que isto é um claro caso em que a legislação não se adaptou, digamos, à realidade do país. Acho que antigamente, provavelmente, os produtos pré-confeccionados seriam vistos como bens de luxo. Hoje em dia a realidade é totalmente distinta, hoje em dia muitas famílias portanto, já têm que recorrer a esse tipo de produtos para realmente poderem, porque a vida já não lhes permite, no fundo, terem a capacidade de irem comprar os alimentos e depois confeccioná-los, portanto hoje em dia o estilo de vida mudou completamente. E eu acho que a própria legislação não se adaptou a isso. E aquilo que acontece é que, efetivamente, hoje em dia, temos uma situação em que aqueles produtos pré-confeccionados são tão importantes para muitas famílias com rendimentos, pronto, com fracos rendimentos, utilizam para realmente fazer face na sua vida diária, acabam realmente por ser penalizadas por esta tributação, que é perfeitamente injusta. Conforme disse o meu colega Artur Sobral de Andrade, concordo plenamente que o facto dos produtos serem comprados em supermercados e em mercearias com IVA de 23% e o facto de serem comprados em restaurantes com 13% é claramente discriminatório. Isso não há dúvidas absolutamente nenhumas. Acho, nem se entende o porquê disto acontecer, tão pouco. E, portanto, não pode ser o Governo a decidir aquilo que as pessoas podem ou não podem comer. Quer dizer, o Governo pode dizer, ok, eu para legumes, ou para pão, ou para o que for, vou tributar 6%, portanto as pessoas podem comer, mas para produtos pré-confeccionados, se quiserem comer um pastel de bacalhau ou um rissol, não, já têm que pagar 23%. Eu acho que isso é perfeitamente injusto e obviamente que aqui há matéria para ser alvo de correção portanto, no próximo Orçamento de Estado, para se fazer a tal proposta que está em cima da mesa. Penso que mais do que isso não poderei dizer. A questão do IVA dos 6%, eu acho que é mais que justo, quer dizer, a questão dos produtos alimentares, nem se entende muitas vezes porque é que há uma diferenciação, um escalonamento tão grande em termos do IVA. Aliás, o Portugal não tem assim uma taxa de IVA reduzida tão baixa na União Europeia. Eu posso lhe dar o exemplo, eu estive aqui a tirar, enfim, um quadro de 10 países com 10 países económicos até relativamente similares ou superiores até ao nosso país, no caso do Chipre, França, na casa da Croácia, da Hungria, Itália, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslovénia, ou seja, são todos países com taxas reduzidas inferiores à nossa, e muitos que têm as taxas reduzidas superiores têm a chamada taxa super reduzida, ou seja, que é aplicável, digamos, nos produtos alimentares, e portanto acho que é uma medida mais que justa aquilo que é aqui reclamado, e efetivamente procedemos a uma retificação da taxa de IVA para os 6%, e portanto que nós apoiaremos, obviamente, as vossas, aquilo que vem aqui propor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Trinto Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e cumprimento especialmente, na pessoa do Sr. Presidente Manuel Tarré, todos os representantes da ALIF. E dizer que estou de desacordo quando diz que isto é uma questão simples. Não é uma questão simples. Estou em desacordo consigo. Não é. Não é isto vindo de um partido que tem um particular carinho pelas reduções fiscais, carece de explicação. E a explicação é a seguinte. Há aqui vários aspectos na vossa proposta e há um deles que nem sequer foi mencionado na sua apresentação, que me pareceu talvez o mais específico de todos, que é a adoção por parte das autoridades fiscais portuguesas do Código da Nomenclatura Combinada, que evita muitas discussões que às vezes temos em Portugal sobre a sujeição ou não sujeição e inclusão ou não inclusão de determinados produtos em determinadas categorias. Primeiro ponto, esse seria pacífico. Segundo, ninguém discute também que parece inexplicável porque é que se há de pagar 23% quando se compra em restaurantes e 13% quando se compra em... Ao contrário, 23% quando se compra em supermercados e 13% quando se compra em restaurantes, sendo que ainda há uma tipologia de lojas, hoje menos frequentes, mas suspeito que voltem a ser mais frequentes, em que se vendem refeições quer prontas, quer congeladas, ao mesmo tempo, e que algumas são vendidas prontas para congelar em casa. E aí a disfunção e a dissintonia é ainda mais inexplicável. Mas o problema das divergências e das equiparações é que também só podem ser resolvidas com aumentar a taxa de IVA na restauração para 23%. Mas também resolvia, do ponto de vista técnico, mas se eu tenho aqui. Portanto, ao baixarmos, neste caso, uma taxa, íamos estar a introduzir um novo mecanismo de mercado, uma discussão idêntica àquela que se introduziu há uns anos atrás, quando, por motivos meramente eleitorais, resolveu baixar o IVA da restauração. Não vou abrir esse detalhe, Carlos Brasil, não era uma boca, não é para discutir hoje. Porquê? Porque quando dizem que há um custo fiscal associado de cerca de 110 milhões de euros máximos, mas que com aumento de consumos pode ser menos, estão-se a esquecer que os aumentos de consumos não são infinitos. Isso que se há mais refeições preparadas vendidas, há menos produtos frescos vendidos, por exemplo. Portanto, há outros produtores, há outras fileiras, há outros que deixam, não só deixam de pagar a IVA, como poderão ter as suas atividades afetadas. Um bocadinho na lógica do que o deputado Sobral Andrade dizia, que nós temos que olhar para o todo. Agora, onde o assunto se torna particularmente complicado é a responsabilidade vossa, porque este quadro, que é muito elucidativo, chega hoje. E a identificação dos produtos para o qual pretendem a aplicação da taxa de 6% não está, e podia já estar até ao abrigo do Código da Nomenclatura Combinada, claramente expressos, porque eu, ao ler as vossas pretensões e os vossos documentos, fiquei na dúvida se marisco e camarão congelado estavam incluídos, se gelados estavam incluídos, se sobremesas congeladas estavam incluídos, e mesmo nos componentes refrigerados estariam as famosas ostras, que estão tanto na moda, incluídos. E, não sendo eu um grande adepto, nem pequeno adepto, zero adepto de estar o Estado a fazer política de consumo e paternalismo ou moralismo, é óbvio que nem politicamente, nem em termos práticos, vou tratar este tipo de produtos da mesma maneira, conforme a sua natureza. E, portanto, eu não dou conselhos, como já foi aqui dito, não dou, mas faço um pedido, que sejam muito mais claros nas categorias de produtos que estão a pretender que se passem para 6%. Então temos um problema, porque se isso for posto assim... Muito bem. Vamos ter a oportunidade certamente de falar nisso. E se calhar há ganhos que poderão ter se forem mais exatos nas categorias que pretendem reduzir, porque da forma como está exposto é dificilmente explicável, dificilmente defensável. Já agora, porque é que isto é difícil para um liberal? Porque os impostos sobre consumo, dentro do pouco apreço com que olhamos para os impostos de uma forma geral, os impostos sobre consumo são aqueles que entendemos melhor. E como não somos anarcocapitalistas e sabemos que tem algum imposto que está a ter que haver, os impostos sobre consumo, com a devida lógica, com a devida justiça, chamemos-lhe social, é uma boa fonte de receita e é baseada naquilo que efetivamente faz diferença na vida das pessoas, que é a forma como utilizam os rendimentos que a oferecem. Portanto, o meu pedido está feito. Se acharem que vale a pena fazer uma particularização, muito bem. Se a vossa proposta é que se todas estas categorias que eu mencionei estão incluídas, a nossa posição não será favorável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à parte das respostas, sem prejuízo da utilização de uma segunda ronda de 2 minutos por deputado, se assim entenderem. Portanto, poderá fazer os comentários ou dar as respostas que entenderem até um período de 8 minutos.
Penso que não vou necessitar tanto. Eu entendo as posições que os senhores defendem, mas como, por exemplo, aqui o Sr. Luís me dizia agora, um cherne custa 40 euros o quilo, um camarão custa 5 euros o quilo. Qual é a razão do CERN pagar 6% de IVA e o camarão ter que pagar 23%? Qual é o cenário? Qual é a razão? Qual é a razão porque Portugal é o único país onde tem as taxas colocadas desta forma? E se vocês verificarem um mapa, isto não é tendencioso. Eu não sou... Pronto, sim, mas chegou hoje às vossas mãos, já distribuído, foi distribuído já para a comunicação social, foi distribuído por muita gente, portanto, chegou às vossas mãos. Eu sou empresário. Presidente da Associação, e não tenho o cuidado nem a preparação académica que os senhores têm. Tenho o sentido prático que é ganhar o dinheiro que gasto. E esta é uma verdade que tenho na minha empresa e trato muito bem todos aqueles que trabalham comigo. Tenho um comportamento diferente do vosso, como o senhor não pode entender a minha mentalidade, eu não tenho que entender a sua, porque temos que nos respeitar mutuamente com as visões que temos. Mas, sendo... Não sei, mas um dia vai-me dizer... Se os senhores explicarem, eu só quero que se debrucem no mapa que está aí, que o mapa a pontuar é difícil, porque apesar de eu ter pedido à Deloitte e ter pedido à Teles Advogados para me construírem este mapa, porque eu não tenho o conhecimento para dizer se estes são os valores ou não, o que me dizem é que há países na Europa que têm particularidades no IVA neste momento face ao momento em que vivemos e que há taxas que podem se modificar. Mas isto dá só para ter uma ideia. Mas se verificarem, e agora agradeço que possam olhar para o mapa, qual é a razão de nós, por exemplo, termos IVAs em produtos onde, por exemplo, as bolachas e os cereais, dizem-me, sim senhor, mas as bolachas de pequeno almoço têm açúcar. Então, mas têm açúcar aqui, têm em Espanha, têm em Itália, têm na Bélgica, têm todos. E os outros têm os IVAs todos mais reduzidos. Portanto, o problema é comum, estamos na comunidade europeia. O pescado não se põe porque o IVA que temos aqui em 6% em Portugal está em linha e, em alguns casos, até está mais baixo do que em alguns países. Mas, por exemplo, tem a França com 5,5%, tem a Bélgica com 6%, portanto, estamos em linha. Mas o que aqui deixa-me preocupado, só de uma visão cuidada, que não quero especular, é que, enquanto a restauração está muito bem a 13%, porque se os senhores olharem para o IVA da restauração, ele varia entre 13, 10, 12, 19, 10 e 8. Portanto, está perfeitamente alinhado com a Europa. Portanto, estamos perfeitamente... Não, nós não queremos que a restauração passe para 23. A restauração está muito bem em 13, independente das razões políticas que nós conhecemos, que levou a que a restauração fosse para 13. Eu defendo essas razões que foram para 13. Mas defendo que, por lapso, a indústria não foi. E a indústria alimentar? A indústria alimentar, neste momento, pelos números que eu tenho, provavelmente não são os corretos, é só a maior indústria portuguesa. Toda a indústria alimentar ocupa, tem 119 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, 500 mil de pessoas a trabalhar. E não me parece justo que um pastel de bacalhau tenha que pagar 23% alguma vez. Não me parece que isto seja justo, que o indivíduo que vai comer uma pizza, compramos uma pizza, que muitas vezes as pessoas idosas compram uma pizza, ou os nossos filhos, ou quem for, dizemos, os menos favorecidos, é melhor ver as coisas por esse lado, tenham que pagar um IVA a 23%. Não é lógico. Isto não tem cabimento quando nós, inseridos em toda uma Europa que trata os alimentos de uma determinada forma, somos o único país da Europa que tem que eu não quero entender que esteja certo e os outros todos errados. Eu entendo que somos provavelmente o único país da Europa que urge rever esta situação. Eu não quero fazer grandes ilações, isto é um assunto que já me ocupa há algum tempo. Repare, há aqui um pormenor que chama a atenção, porque já olhei para este mapa centenas de vezes. Reparem o que é que acontece no vinho. Olhem para a taxa no vinho, nas taxas que vocês têm aí. E vimos que Portugal é o único país que tem uma taxa intermédia para o vinho. E porquê? Todos nós passamos sem beber vinho. Porquê que o vinho há de ter 13%? Todos nós passamos sem vinho. Não passamos sem comida, mas sem vinho passamos. Então, se o vinho tem 13%, a alimentação deve ter 6%.
é muito mais necessário para sobreviver. Até por esta ordem de ideias, há aqui uma força de razão para que aquilo que apelamos faça sentido. Eu não vou discutir se determinados IVAs em determinadas áreas que o senhor que foi referido se devem de ir para 6 ou se devem em 23. A realidade de hoje do mercado não é igual à realidade do mercado que nós tínhamos há 10 ou 20 anos atrás, onde estes IVAs podiam fazer mais algum sentido. Poderiam, eventualmente, fazer algum sentido. Hoje não faz. Hoje a alimentação tem um único IVA, que é aquilo que acontece na Europa. Inclusive, eu disse, já tivemos um outro mapa destes em que tinha, mas depois optámos em retirar a parte do Reino Unido, onde tem uma situação muito fácil. Tudo o que é alimentação é zero. Tudo o que tem serviço é 20%. Portanto, tudo o que nós queremos com serviço, pagamos 20% de IVA. Tudo o que não precisamos de IVA, ou que não tem serviço, é tudo a zero. A Suíça tem qualquer coisa muito parecido também com esse sistema. São outras realidades. Portanto, aquilo que eu apelo é o bom senso, independentemente daquilo que nós podemos ter preparado mais ou menos bem para vos trazer, é o apelo ao bom senso, em que, por razões que não políticas, mas de razões de bom senso para um povo que se chamamos todos nós Portugal, e que toca sinceramente e muito mais no bolso daqueles que não têm dinheiro e que chegam ao dia 20 e poucos e já não sabem como é que são sobreviver ou até ao final do mês, apelam ao bom senso, não às dissertações políticas e de visão que cada um pode ter sobre esta matéria, mas ao bom senso de sermos portugueses em colocarmos este assunto em cima da mesa e resolver de uma vez por todas, que é trazer o IVA de toda a alimentação para 6%. Não é isto, aquilo, é tudo. Não há equívoco. A confusão que muitas vezes se passa na própria AT quando uma indústria se lembra de lançar um novo produto que tem um composto. Nós fazemos cartas para a AT para sabermos o IVA, qual é o índice de IVA, qual é o nível de IVA que vamos aplicar, e a AT pode demorar 6 meses, pelo menos, a dar uma resposta, porque eles também não sabem. Porque é complexa a legislação e muitas vezes já tivemos pareceres em que uma parte. Pareceres às vezes regionais, em que uma região opina de uma forma e outra região opina de outra. Portanto, aquilo que defendemos é aquilo que está em linha na Europa, é um IVA único para toda a alimentação, o que se mantém o vinho a 13%, parece-me bem, porque certamente foi algum caso de defesa da indústria do vinho, mas se a indústria do vinho tem peso, a agroalimentar em Portugal, meus senhores, tem igualmente peso, ou muito mais peso, porque emprega muito mais gente e alimenta. O vinho, nós podemos dizer, bebemos água e pagamos IVA a 6%. Mas se não quisermos ver vinho, pagamos a 13%. Mas a alimentação, não. Todos nós temos que comer, todas as nossas famílias têm que comer, e não é justo continuar com o IVA a 23%. Muito obrigado.
Muito obrigado. Perguntava-se, na ronda dos 2 minutos, algum dos senhores deputados? O senhor deputado Carlos Brás, o senhor deputado Artur Sobral de Andrade, mais alguém? Não? Então começamos, Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento os nossos convidados, também as estimadas e estimados colegas. Ouvi atentamente as explicações que nos foram prestadas, li também a orientação que foi enviada e reitero o pedido do meu colega. Para nós é muito mais fácil para trabalhar nos documentos que estejam em formato digital.
Temos da Deloitte, temos
da Nielsen, que era exatamente o que eu estava a ver agora. Temos este mapa. Bom, o que é que eu queria dizer acerca do tema? Concordo, e o colega Diogo já explicitou de uma forma genérica a posição do Partido Socialista sobre isto. Obviamente que para os partidos que estão na oposição é sempre fácil fazer propostas de descida de impostos, como compreenderão. Para quem está do lado do governo, as coisas são um bocadinho mais complicadas, porque, de facto, a receita é também um aspecto fundamental na tributação. O que é que acontece, e nós temos tido muitas abordagens semelhantes de várias áreas de atividade, relativamente às taxas do IVA? A experiência diz-nos que raramente, muito raramente, a descida de uma taxa de IVA se repercute no preço final do produto. Muito raramente. Haverá um ou outro caso. No geral, isso não acontece. Transforma-se em margem e é absorvida pelos vários elementos do mercado. É isso que tem acontecido. Obviamente, e talvez seja por isso que o Sr. Presidente falou na questão do pacto e na disponibilidade. Porque
isso.
Até na questão do IVA zero, se não fosse feito esse pacto, provavelmente não teríamos nenhuma repercussão no preço final. E, portanto, estas questões de descidas de taxas de IVA têm que ser acompanhadas de outros mecanismos que garantam que, de facto, o preço final é afetado
claro.
Pela descida do IVA.
Mas também queria... Senão não é justo.
Também queria dizer, sim, mas há de concordar que na maior parte dos casos isso não acontece, nem tem acontecido. Nem tem acontecido. Daí a necessidade de se adicionar esse mecanismo. O que é que eu queria também dizer? Que, não no caso em concreto da alimentação, mas que os impostos, de uma forma geral, a tributação de uma forma geral também tem uma função de indução de comportamentos. E, portanto, haverá alguns produtos que nunca poderão ter taxa reduzida. Eu imagino, por exemplo, tabaco. Nunca há de ter taxa reduzida, porque é um produto que se incentiva, ou melhor, que é necessário desincentivar o consumo. E, portanto, há também esta função pedagógica nos impostos, que é de induzir determinados comportamentos, favorecer o consumo de uns produtos e desincentivar o consumo de outros. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade, do Grupo Parlamentar do PSD.
Presidente. A IEL surpreendeu-nos, não é? Com aquela estima que temos.
É a nossa
e, pronto, e eu só queria acrescentar um ponto. Quando, ao bocado eu referi que nós temos que analisar e estudar, é para tratarmos isto com seriedade e um bocadinho na sequência do que foi dito, nós temos que ver, na tributação há um fenómeno que é o do efeito da repercussão económica do imposto. Ou seja, há uma tendência natural no ser humano e no empresário, sempre que tem que ser sujeito a um sacrifício, tentar passá-lo para um terceiro. O que é que acontece? Nós temos, como somos um partido responsável, e vamos ser o próximo governo de Portugal, mais ou menos rapidamente, temos que analisar estas matérias com muito cuidado. E, portanto, temos que ver, por exemplo, e agora aqui encaixa a minha participação da agricultura, que isto não se repercuta no rendimento dos produtores, não é? Ou seja, isto sendo com seriedade e com lealdade, a questão que o Partido Socialista levantou, com o devido respeito, não se coloca, porque o que baixa é o imposto, não tem a ver com o resto. Agora, de facto, nós conhecendo a natureza do ser humano, temos que realmente ter cuidado, ver como é que isto pode eventualmente refletir-se ao longo da cadeia de valor, na produção, na indústria, na distribuição e principalmente acautelar que o produtor não seja prejudicado, faço-me entender. Ou seja, que o Estado não use de alguma simpatia a reduzir a taxa e isso vai repercutir-se na esfera patrimonial de quem não tem nada a ver com isto, não é? Mas quer dizer, mas a nós, partido, temos que estudar e ponderar e refletir. Era só para acrescentar este ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, até um período de 4 minutos, tenha a palavra.
Não, eu digo-lhe que não é como a LIF, é mesmo como CIP, que é uma entidade com grande dimensão, e para este assunto ter valido o nosso Presidente Armindo Monteiro a sua validação para ser um dos três assuntos, dos três temas que vão ser apresentados ao Governo nos próximos dias, é porque realmente faz sentido. Repare que isto já não é a minha associação, não são as associações setoriais, é a Confederação. E nós estamos disponíveis, enquanto Confederação, a assinar esse protocolo, porque eu hoje de manhã tive uma reunião da direção da nossa associação. E isso foi perfeitamente claro que, ao trazer este tema aqui, nós comprometemos que, a haver a baixa de IVA, como bem espero, esses 17 pontos percentuais vão diretamente ao preço. Quer dizer, nós continuamos a vender o produto ao mesmo preço. Nós não vamos aumentar o produto e tem que haver da parte dos supermercados, que é uma outra entidade, sobretudo, que conta bastante, o mesmo protocolo. Tem que ser assinado com a APED, um protocolo desse género, em que seja bipartido, em que nós assinamos e a APED aceita, em que os 17% vão diretamente ao bolso dos portugueses, senão isto não fazia sentido, não é? Então é que não fazia mesmo sentido. Isto é diretamente ao bolso dos portugueses, é esta a visão. Porque, repara, é difícil, quando este assunto vem para cima de uma mesa, e eu peço-vos que os senhores vejam isto pessoalmente, e não esquecem-se do enquadramento que têm nesta sala, é difícil nós sermos portugueses e pagarmos 23%, quando Espanha paga 10, Itália paga-se 4 ou 6, Bélgica paga igualmente 6, e a Alemanha 7, França 5,5 e a Polónia paga 5. Qual é a lógica? que se me dissesse, não, mas nós estamos 23, mas estamos vários países a 23, não somos o único que temos a alimentação transformada na taxa máxima. Não faz sentido algum, é só isso que eu vos peço, independentemente do que possamos, da argumentação que possamos ir buscar, a base é esta, temos um IVA desfasado há muito tempo. E não é, se me permite agora a ousadia das palavras, jogando um pouco as palavras, não é quanto é que o orçamento de Estado vai ficar defraudado ou vai ficar prejudicado dos 102 milhões, é de quantos milhões é que os portugueses ficaram defraudados ao longo dos últimos anos em que este IVA não foi aplicado. Esta é que é a grande realidade. Nós vamos, já fomos defraudados desse valor durante todos os consumidores. Vamos continuar a fazê-lo ou vamos dizer, abraçamos aquilo que já se ganhou a nível de receitas e de uma vez por todas pomos isto a zero. Pomos, alinhamos.
Muito obrigado. Só aqui o Sr. Deputado Carlos Brás, alguma questão
para ser esclarecida? Eu pedi a sua tolerância para colocar só uma questão aos nossos convidados, que é a seguinte. Sendo representantes de uma associação empresarial, sabemos todos nós que as empresas visam o lucro e é legítimo que o visem. O que me parece é que hoje estão mais na pele da defesa do consumidor do que de uma defesa de uma entidade empresarial, isto é, se assumem o compromisso de repercutir a descida de imposto no preço final, qual é o vosso objetivo? É que se aumente o consumo? É isso?
Honestidade perante o consumidor. É só isso. E se quiser, eu assino-lhe. Percebe? Honestidade perante o consumo. Nós não queremos margem aí, queremos só honestidade e igualdade de tratamento para todos. Porque eu gostaria de ver Portugal a ser um exemplo também nesta matéria, e não às vezes, quando estou, como porque represento Portugal, por exemplo, na Associação da Indústria Europeia, e ver muitas vezes como é que as pessoas riem, fazem um riso amarelo sobre aquilo que nós fazemos aqui. E um dos assuntos é este. Gostaria de ter a dignidade de um dia dizer o Governo estava errado, meus senhores, mas nós chamámos a atenção e corrigiu-se. É isto que seria o meu orgulho de fazê-lo. O nosso lucro é zero.
Muito obrigado. Julgo que chegamos então ao fim da nossa audição. Resta-me agradecer a todos e também registar que o tema das ostras foi aqui trazido, que dizem, há quem diga que é um dos produtos mais baratos por aí, e portanto também registro essa nota. Portanto, resta-me agradecer a todos a vossa presença e encontramos-nos numa próxima sessão. Obrigado.